Olá, pessoal! Estamos começando mais um MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, e também essa fonte de informações e debates sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook pode ser encontrado pelo nome Getari e no Instagram, @getariunisc. Lá você estará sempre por dentro das novidades do projeto, que também pode ser contatado por e-mail getari@unisc.br. Não deixe também de seguir o MigraCast no Spotify para receber sempre nossos novos episódios. Meu nome é Jennifer Teixeira, sou acadêmica do curso de Relações Internacionais da UNISC e voluntária do Getari. Bom, o MigraCast de hoje é um episódio especial que acompanha o que está acontecendo no mundo. Nas últimas semanas, se você ligou a televisão, folheou um jornal ou até mesmo abriu suas redes sociais, você certamente leu sobre Rússia e Ucrânia. Um conflito que impacta as relações internacionais como um todo, a geopolítica global, a economia internacional. E hoje, nesse episódio, nós abordamos então a crise de refugiados na Europa, proveniente desse conflito e a cobertura da mídia. E claro, para tratar de um assunto como esse, contamos com participações especiais, que inclusive já estiveram aqui construindo conhecimento com a gente, professor Bruno Mendelski e professora Graziele Brandt.
Oi, pessoal, antes de nós começarmos, eu tenho dois avisos. O primeiro é que eu havia dito que a Jennifer não faria a nossa abertura hoje, mas como ela é muito comprometida, ela voltou de viagem e gravou a nossa abertura do app especial do MigraCast. Seja bem-vinda, Jennifer. O segundo aviso é que, a partir do próximo episódio, nós vamos gravar em estúdio, então vocês vão ter uma melhora sensível nos nossos áudios. Então, continue nos acompanhando e um excelente app para todos vocês. Olá, MigraCasters! Esse é um app especial para falar sobre a situação Rússia-Ucrânia, sobre o conflito e também para falar sobre a crise de refugiados gerada por esse conflito. Hoje nós não vamos contar com a introdução da Jennifer, porque não vamos sobrecarregá-la, já que é um app especial, que nós decidimos de última hora fazer, porque é importante falar sobre o tema, até porque o MigraCast trata de questões de migrações e refúgio, lembrando que o MigraCast é um podcast do Getari, que é o grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da Universidade de Santa Cruz do Sul. Meu nome é Simone Andréa Schwinn, sou doutora em Direito, sou voluntária do Getari e conduzo o podcast nas nossas edições mensais. Hoje comigo aqui o professor Bruno Mendelski, vou pedir que ele se apresente.
Olá a todos e a todas que estão nos ouvindo. Recebo com muita alegria o convite da professora Simone para fazer parte mais uma vez desse importante podcast. Sou o professor Bruno Mendelski, sou doutor em Relações Internacionais e sou professor e coordenador dos cursos de Economia e Relações Internacionais da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul. Já cumprimento também a minha querida colega e amiga professora doutora Graziele.
Então, como o professor já introduziu, está conosco também a professora Graziele Brandt, professora da UNISC. Por favor, professora, se apresente.
Boa tarde, colegas. Boa tarde, MigraCasters. Então, sejam todos e todas bem-vindos, né, a esse episódio especial. Para mim é uma alegria estar hoje aqui com os colegas Simone e Bruno, né, tratando então dessa questão, né, Rússia-Ucrânia. Bom, eu sou a Graziele, sou doutora em desenvolvimento regional e trabalho na Universidade de Santa Cruz do Sul com os cursos de comunicação social e com o programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. Há mais de 10 anos eu pesquiso as questões migratórias.
Pois muito bem, então vamos começar a nossa conversa, que invariavelmente tem que começar pela contextualização do conflito. E uma coisa que tem chamado atenção é que principalmente por se tratar de um conflito, de um conflito armado, de uma guerra, as pessoas têm uma postura bastante passional em relação a tomar partido no conflito, né? Afinal de contas, é uma guerra, é um conflito armado. Então, no geral, passionalmente, eu escolho um lado ou A ou B para defender ou para rechaçar. E isso desconsidera, no geral, o contexto dessa crise. Não estamos aqui tomando partido de nenhum dos lados. O que nós chamamos a atenção é que é necessário nós compreendermos o contexto dessa crise, como ela iniciou e por que nós estamos, desde o dia 24 de fevereiro, vendo essa cobertura desse conflito que, no início, os analistas diziam que iria se resolver rapidamente, mas que nós continuamos aí vendo os noticiários diários. Então, eu vou pedir para o professor Bruno que ele comece contextualizando. Afinal de contas, por que guerra Rússia e Ucrânia?
Certo, obrigado, professora Simone. Bom, Migracasters. Então, vamos lá, né? Veja, para a gente compreender o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente precisa, inevitavelmente, voltar um pouco na história. Então, veja, essas tensões entre Rússia e o restante da Europa são históricas, né? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E, mais uma vez, como a professora colocou, não é questão de tomar lados, né? Se for tomar um lado, eu vou tomar sempre o lado das pessoas, dos refugiados, né? Mas entender toda a complexidade. A Rússia, historicamente, sofreu várias invasões vindas da Europa. Sofreu uma invasão dos nazistas nos anos 40, sofreu a invasão da França do Napoleão, século XIX. Se a gente voltar um pouco antes, século XVII e XVI, invasões da Polônia, da Suécia. Então, há um receio da Rússia de sofrer uma invasão a partir do leste da Europa. E isso já ocorreu. Isso justifica a guerra? Bom, difícil dizer, mas essa é uma das razões claras que o governo da Rússia coloca para o conflito. Bom, vamos lá. Também é importante constatar que a OTAN, que está no centro dessa discussão, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização militar de segurança coletiva. O que significa que todos os membros têm o dever e a obrigação de prestar assistência militar caso um dos seus, uma das partes seja atacada. A OTAN, ela foi criada no contexto da Guerra Fria entre a então União Soviética, é importante dizer, não existe há mais de 30 anos, e os Estados Unidos. A OTAN foi criada em 49, abarcando boa parte dos países da Europa, mais Canadá e Estados Unidos. Ou seja, era tanto uma forma dos Estados Unidos legitimar o seu poder militar, o seu poderio para a Europa, muito enfraquecida pela destruição na Segunda Guerra Mundial, de conter uma possível invasão do comunismo. Naquela época fazia sentido falar em comunismo na Europa. Bom, a Rússia e seus aliados, então membro da União Soviética, criou em 1953 uma organização rival, que era o Pacto de Varsóvia. Justamente tendo o nome da capital da Polônia, que envolvia todos os países do então leste europeu que não faziam parte da União Soviética, mas eram alinhados a Moscou. Então, vamos lá, Polônia, Romênia, Bulgária, a então Tchecoslováquia, Hungria, todos esses países estavam alinhados com Moscou. Veja, eu não falei de Bielorrússia e não falei de Ucrânia. Por quê? Porque não existiam naquela época. Faziam parte da União Soviética. A Ucrânia, fora um breve período no século XX, ela vai existir a partir de 91, com o fim da União Soviética. Bom, então o que a gente vai ter? Vou tentando avançar aqui. A União Soviética vai deixar de existir, o Pacto de Varsóvia é dissolvido. O que se esperava? Que a OTAN ela deixasse de existir. Mas não, ela não apenas deixou de existir, como começou a se expandir para o leste, perto das fronteiras da Rússia. Então, a gente vai olhar lá em cima no mapa os países bálticos, banhados pelo Mar Báltico. Então, Lituânia, Letônia e Estônia fizeram parte da OTAN, os três com fronteiras da Rússia. Polônia ingressou para a OTAN, Hungria, ali perto, ingressou para a OTAN, depois a Tchecoslováquia vai se dividir em República Tcheca e Eslováquia, também fizeram parte da OTAN, Bulgária, Romênia, ou seja, então a OTAN cada vez mais vai se expandindo para leste e vem causando muito desconforto para a Rússia. O ápice dessa situação foi em 2014. Na verdade, há um antecessor que é importante comentar. Em 2008, a Geórgia, que é um país do Cáucaso, ela vai ensaiar uma aproximação com a Europa e a Rússia responde firmemente dizendo não, não vou aceitar isso, vai ter uma guerra curta e ela vai fazer algo que ela fez em 2014. Vai apoiar a independência de duas regiões da Geórgia, a Ossétia do Sul e a Abcásia. Bom, chegando em 2014, o governo da Ucrânia vai demonstrar claras intenções de fazer parte da União Europeia e da OTAN. A Rússia vai se sentir incomodada, vai haver uma grave crise. A região da Península da Crimeia vai ser anexada pela Rússia. A Rússia oficialmente vai dizer que os moradores da região, através de um plebiscito, decidiram voluntariamente fazer parte da Rússia. E também a Rússia, como ela havia feito anos anteriores na Geórgia, apoia duas regiões separatistas, na região de Donbass, que é a região de Donetsk e Lugansk. Bom, enfim, então, desde então, a Rússia vem aumentando essas tensões. O governo da Ucrânia, cada vez mais disposto a integrar a OTAN, lógico, a gente sabe que isso não é um processo tão rápido, mesma coisa na União Europeia, né? Recentemente, o atual presidente falou que deseja muito ingressar na União Europeia, mas, para vocês terem uma ideia, a Polônia demorou 10 anos para entrar na União Europeia. Então, é um processo longo. Então, nesse sentido, o que a gente vai ver? A Rússia, muito desconfortável com essa situação, ela começa a colocar tropas na fronteira, que, para mim, foi uma mensagem muito clara do Putin. Olha, a gente não quer guerra, mas a gente não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Nós estamos aqui. E foi colocando tropa. A comunidade internacional, a OTAN, não deram muita bola e, enfim, ocorreu a invasão. Então, assim, caras professoras e amigas, linhas muito gerais, eu acho que essa pode ser uma contextualização inicial para avançar no bate-papo.
Uma das questões que acabam aparecendo, principalmente em relação aos especialistas de rede social, porque nesse momento todos viram especialistas em guerra, em conflito, em Europa e leste europeu e em OTAN. Mas, se eu muito me engano, com a dissolução da União Soviética havia um acordo, pelo menos um acordo de cavalheiros, não sei se está escrito esse acordo, de que a OTAN não iria se estender para os antigos países satélites da União Soviética, né? Só que hoje a Rússia se encontra praticamente cercada, né, de países que entraram na OTAN. Então, houve essa expansão da OTAN. E aí, quando se fala da invasão da Rússia em relação à Ucrânia, e essa disposição de a Ucrânia querer fazer parte da OTAN, se aproximando mais do Ocidente, uma das questões que sempre aparece é da soberania. Ah, mas o país é soberano e é livre para decidir se quer entrar ou não, ou na União Europeia ou na OTAN. Tendo em vista esse contexto, professor, como é que você vê essa questão da soberania do país ou dos países para fazer parte desse tipo de aliança militar?
Certo, professora. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante e que ele revela muito a hipocrisia do chamado Ocidente, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. O que você falou é verdade. Enfim, o Putin, eu não me recordo se o presidente dos Estados Unidos era o Bill Clinton. Não me recordo se era o Bill Clinton ou se depois foi o George W. Bush, mas sim, havia uma sinalização informal de boca de que a OTAN não iria se expandir. E o que vai acontecer? Ela vai se expandir e o Putin vai se sentir traído. Tanto é que ele fala abertamente que ele quer uma comprovação por escrito, porque ele vai dizer que os parceiros ocidentais não cumpriram a sua palavra. Então, esse é um ponto, sim. Então, há essa desconfiança da Rússia. Lógico, também vamos colocar em perspectiva, da mesma forma que... A gente está falando de grandes potências. O que historicamente ocorre, e longe de ser o aceitável, grandes potências impõem os seus interesses perante os menores. Todas as grandes potências historicamente fizeram isso. A Rússia também, ela fez diversas invasões no leste europeu, na época da própria União Soviética, silenciou algumas revoltas na então Tchecoslováquia, na Hungria. Isso também é verdade, tem que ser colocado em perspectiva. Por um outro lado, a própria região da Ucrânia é vista como parte da Rússia histórica. E há elementos históricos que comprovam isso. Se a gente for falar assim, numa possível criação da ideia de Rússia, a gente remonta lá para o século IX, e justamente a capital era Kiev. A capital Moscou vai ser posterior. Então, esses povos compartilham uma língua muito próxima, compartilham a mesma religião, que em Minas Gerais é o cristianismo ortodoxo, e há um grande, e estiveram juntos por muitos momentos, não só na União Soviética, mas também antes, como parte dessa grande Rússia. Então, há, de fato, esse sentimento de pertença, e, inclusive, o Putin faz, lógico, é uma estratégia política, mas ele tenta evitar o termo guerra, justamente porque a guerra é feita contra o outro, contra o inimigo, e os ucranianos são parte de nós. Lógico, esse é um modo de ver, os nacionalistas ucranianos certamente não veem dessa forma, mas há, sim, uma ligação muito próxima entre os povos, né? Lógico, tem a questão do direito internacional, da soberania, da autodeterminação dos povos. Enfim, né? Só que também a gente vê que essas regras internacionais, elas, não raramente, mas muitas vezes há dois pesos e duas medidas quando a gente fala em direito internacional. Eu estava falando antes, numa entrevista para a Rádio Gazeta, a invasão dos Estados Unidos no Iraque, cerca de 20 anos atrás, ela ainda é mais ilegítima que a invasão da Rússia, porque no caso da Rússia há sim um medo de ataque que lhe é parcialmente justificável. No caso do Iraque, do Saddam Hussein, não havia nenhum temor contra os Estados Unidos. A invasão foi largamente condenada, mas a gente não vê toda essa histeria condenatória, simbólica, a Rússia sendo banida da FIFA, etc. Enquanto que há países como Israel, que ocupa ilegalmente a Palestina há mais de 70 anos, há uma série de outros conflitos, a Arábia Saudita bombardeia incessantemente o Iêmen, a gente não vê toda essa histeria. Então, a gente tem que ter muito cuidado, eu acho que esse espaço é muito importante para a gente analisar essas questões com um prisma crítico e humanitário, professora.
É isso, lembrando que no momento tem pelo menos 30 regiões do planeta com algum tipo de conflito armado em curso. Mas, pelos noticiários, parece que o único conflito em curso é o da Rússia e da Ucrânia. Nesse sentido, eu quero ouvir um pouco a professora Grazielli sobre a cobertura da mídia, em geral, em conflitos armados, como ela tem percebido isso, e mais especificamente nesse conflito Rússia e Ucrânia. Porque parece que a gente só tem uma perspectiva, né, da cobertura desse conflito. E uma das coisas que já aconteceu na guerra na Síria, por exemplo, foram vídeos falsos circulando na internet com bombardeios, com ataques ou com ataque de armas químicas contra civis, e que depois se descobriu que eram vídeos falsos que não eram na Síria ou que haviam sido forjados. Então, eu gostaria de ouvir a professora Grazielli como é que ela tem visto a cobertura da mídia num todo, sobre conflitos armados, sobre os diversos conflitos armados, e especificamente nesse Rússia e Ucrânia.
Certo, Simone. Acho que falar em mídia é algo extremamente importante também, quando a gente menciona especialmente, né, a questão da guerra Rússia e Ucrânia nesse momento, né, porque, com certeza, nós tivemos a primeira guerra televisionada de forma real, transmitida, assim, em tempo real, foi a Guerra do Golfo, né? Há mais de 30 anos atrás. Foi a primeira guerra transmitida, assim, então nós temos aí três décadas já de uma primeira guerra que foi transmitida em tempo real, né? Televisionada, digamos assim, né? Então, a Guerra do Golfo foi, naquele momento, também um espetáculo de tecnologia já midiática, né? E o que nós percebemos é um pouco essa repetição nesse momento, né? Então, com certeza, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, vários canais disputando audiência para fazer a cobertura agora da guerra Rússia-Ucrânia, certo? Bom, e aí o que a gente percebe, né? Nós vamos perceber várias questões. Então, essa guerra está sendo transmitida por smartphones, é uma tecnologia recente, né? Então, se antes a gente precisava de um canal de televisão, precisava de equipamentos ainda analógicos, né, muito robustos em termos mesmo da sua infraestrutura, hoje a questão facilitou muito, né? Com smartphone na mão, com acesso à internet, é possível fazer uma cobertura de guerra, certo? E aí o que a gente está percebendo é a cobertura de guerra hoje acontecendo muito, de forma muito intensa, por canais midiáticos, vamos dizer assim, mais oficiais, né? Pela mídia e a imprensa internacional mais oficial, mas também a cobertura midiática acontecendo por quem está lá vivendo esse momento, né? E também é interessante a gente perceber que a gente vai falar em vários tipos também de cobertura. Aquela cobertura que está acontecendo no momento da guerra e aquela cobertura também que não acontece na zona de conflito em si e que é uma cobertura mais externa. E desse ponto também que eu quero chegar depois, como a Rússia vem fazendo a cobertura interna, né, no seu país, tá? Então, mas só relembrando, a Guerra do Golfo foi a primeira, que foi, ela já teve naquele momento uma narrativa que era construída, digamos, de uma forma mais equivocada, se a gente pensar assim, né? A gente usa a Guerra do Golfo, então um exemplo de Saddam Hussein, né? Então a gente ligava a televisão, podia a qualquer momento ter a transmissão de guerra, né? Mas era muito interessante perceber que a construção era mais endossada por grandes grupos hegemônicos midiáticos, tá? Que faziam a cobertura da guerra naquele momento, certo? E hoje, digamos, a grande mídia, ela tem disputado mais espaço, então, a partir do momento em que os meios de comunicação, eles passam, né, de meios mais analógicos para meios mais digitais, né? Então, como eu disse, a gente vai ter mais acesso, não necessariamente tem que ser um fotógrafo de guerra, um jornalista de guerra, ok? Mas a gente também perde muita coisa. A gente abre margem para muita desinformação, né? Tu já havia mencionado também, né? A gente abre margem para pessoas que... É isso, que não tem uma formação, ou seja, elas não sabem também como lidar com essa informação, no sentido, a informação passa por uma checagem, a informação ela vai respeitar uma estrutura de notícia, né? E dessa forma, a gente vai perceber várias coisas. A gente vai perceber grupos mais hegemônicos fazendo essa cobertura, grupos midiáticos ainda tradicionais. A gente vai perceber pessoas vivendo o conflito, fazendo essa cobertura. E a gente vai perceber outros países fazendo essa cobertura, como é o caso da Rússia, né? Que a Rússia tem privado os cidadãos russos de informações sobre o conflito, né? E isso tem sido muito real, né? Então, e tem uma outra questão que particularmente nos toca também. Bom, nós temos acontecendo, junto com essa guerra Ucrânia, outros mais de 30 conflitos, né? E que também duram, tem conflitos aí que duram mais de décadas, né? A própria situação do Afeganistão, né, está há 40 anos em conflito, isso é 4 décadas em conflito, sobrevivendo a um conflito de mais de 4 décadas, né, a situação na Síria, na Líbia, no Sudão, e aí o que a gente percebe, e especialmente alguns colegas, né, têm me questionado, poxa, tu não acha que essa cobertura está sendo um pouco desproporcional no sentido, assim, em alguns momentos ela me parece xenófoba, ela me parece preconceituosa, porque ela esquece outros países que também estão vivendo conflitos intensos e o olhar está todo para essa guerra agora, né? Rússia e Ucrânia, assim, com muitas imagens, com muitos vídeos, né? Inclusive várias plataformas já sendo usada, até o TikTok, que era uma plataforma, vamos dizer assim, que passava notícias, que passava não notícias, mas informações no sentido de entretenimento, tá? Na verdade, né, é importante a gente lembrar, primeira coisa, o WhatsApp não é um veículo de informação, é um meio de comunicação, né? Então, quando a gente pensa, tá recebendo algo pelo WhatsApp e acha que aquilo é uma notícia, Isso já é muito grave, né? A gente já abre um caminho muito grande para desinformação e para a construção aí de muita fake news. Quando o TikTok vira uma rede social que faz cobertura de guerra e que antes era usada para trabalhar o entretenimento, também algo, né? E a gente percebe isso. YouTube, TikTok, WhatsApp, né? Telegram, ou seja, várias mídias que são meios de comunicação estão sendo usadas, na verdade, como se fossem veículos de comunicação, né? E de informação. Claro que o que eu percebo, eu percebo isso sim, e aí a cobertura ela é um pouco desproporcional em relação a outras regiões de conflito, né? Ela é, de certa forma, se tornou um espetáculo, sim, né? Então, se tornou um espetáculo no sentido, né? Ela, inclusive, vários canais de mídia tradicionais estão numa corrida aguçada de disputa de audiência, só para ter uma ideia. No Brasil, entre os três principais veículos, né, hoje, que fazem a cobertura, a gente tem a Globo News, de um lado, disputando muita audiência com a Record e a CNN. E a CNN está conseguindo fazer uma cobertura que talvez porque ela tenha uma rede internacional, né, de suporte assim, para checar a informação, para apurar a informação, ela está conseguindo se sair melhor. Inclusive, ela está com uma audiência melhor hoje que a Globo News, fazendo a cobertura do conflito, da guerra. Mas nós temos uma outra situação também. Nós temos a situação é que nós temos dois países, né? E como o Bruno falou, a questão é histórica, a questão é complexa, né? Ela não é tão simples de ser percebida, especialmente de que lado, né? Com a polarização, a ideia é que logo se tome um lado, né? Até pelo próprio processo de polarização muito intensa, né? Que a própria mídia vem ocasionando já há algum tempo. Então, colegas, o que é interessante de perceber é perceber a forma como essa cobertura tá sendo construída, né? Então, a gente tem muita disputa de informações pelos grandes veículos e pelo cidadão mesmo, é aquele que está ali, é aquele que está no conflito e que está conseguindo ainda fazer um vídeo, mandar um áudio, acessar algum amigo e que está mostrando imagens para o mundo todo, certo? De certa forma, isso é algo positivo no sentido, antes, com os meios mais analógicos, a gente não imaginava poder ter tantas informações em tempo real de questões que acontecem, né, no mundo todo, certo? A gente já percebeu isso quando, em outros conflitos, né, o ditador aquele, foi o Gaddafi, né, que isso aí foi assassinado em tempo real e a cobertura foi feita pelo YouTube, né, de muitos vídeos. Então, foi uma loucura aquilo, foi a primeira vez que, olha só, então eles estão, né, uma cobertura extremamente violenta, né, se lembro que na época a gente se impressionava assim, mas como pode, né, cenas de tanta violência assim chegarem e estarem a um clique de nós, né? Então, é possível a gente fazer essa cobertura nos lugares talvez mais remotos, que antes a gente não tinha, precisava mesmo de toda uma infraestrutura de mídia, então é possível, mas a gente também disputa muito hoje espaço midiático, né, com outros, com o cidadão normal, então o próprio veículo de mídia e o cidadão, né? E aí a gente sabe que tem toda uma formação para a gente apurar, construir, checar a notícia, né? E que, digamos, o próprio espetáculo de guerra que se torna um espetáculo, né? Nós, na comunicação, chamamos da sociedade do espetáculo, aquela que busca sempre transformar, né, muitas vezes, informações e acontecimento em espetáculos, né? Então, e isso tem causado algum mal-estar, né? E tem mostrado até algumas questões, assim, que percepções de mundo, visões, exemplo, né? vários repórteres, assim, no momento que estavam fazendo a cobertura, diz assim: eles não são pobres, eles são uma classe média que assiste Netflix, como nós. Olha só, a gente percebe que eles estão bem vestidos, eles, né, eles realmente estão tendo que deixar as suas casas, e como se, né, em qualquer conflito as pessoas muitas vezes têm que deixar a sua casa, né? Em outros conflitos a gente viu isso, né? E aí, então, começam a se sobressair também alguns estereótipos, né? A questão do racismo também fica mais evidente, fica mais presente. Eles são como nós, eles têm a mesma cor de pele que nós, grande parte de nós europeus, né? Em alguns veículos midiáticos europeus fazendo a cobertura de guerra. Então, uau, teve questões assim que saltaram aos olhos de muitos, talvez, espectadores com consciência um pouco mais crítica, né? E que perceberam: uau, tá tendo xenofobia, tá tendo racismo, por parte, inclusive, dos repórteres que estavam naquela situação fazendo. Eu vou dizer sim, tá? Isso existe, né? Isso faz parte, muitas vezes, da própria visão e percepção de mundo daquele sujeito que, num momento ali, né, a gente sempre diz, o jornalismo é imparcial. Não acredito, porque em algum momento a gente vai trazer algo de nós e em algum momento vai escapar alguma informação como essa. Vocês viram? São pessoas como nós, tinham acesso à Netflix, são pessoas, né, bem vestidas. Ou seja, por que que numa guerra a gente sempre vai pensar que... Na maioria dos conflitos vai pensar, são pobres, têm que estar esfarrapados, não têm mais casas, né? E aí o áudio do... causou muita polêmica, então um áudio no final de semana, né, de um... Eu já nem sei o que a pessoa é, se é um candidato, se é um deputado, sinceramente, não chequei a... Mas causou muita indignação, né, da sociedade brasileira em geral, e até teve projeção internacional isso, né, do quanto ele estava impressionado com a beleza das refugiadas. Vocês imaginam uma situação dessa, né? Então, áudios como esse, assim, num momento em que as pessoas estão desesperadas, né? Elas não têm mais casa, elas não estão com seus familiares, elas estão perdendo tudo, né? Elas estão tendo que deixar uma vida para trás, né? Então, está tendo várias questões acontecendo, né? Então, para a gente continuar, o que temos é o seguinte: a gente tem um monopólio de informação, né, que vem por meio da mídia mais tradicional, mas junto com esse monopólio nós temos os smartphones, nós temos cidadãos que também fazem coberturas midiáticas, né? E aí nós temos pessoas como mamãe, falei, né, que falam atrocidades, absurdos, né? Então, que se usam da informação e dos próprios meios de comunicação, se usam do seu próprio smartphone, do fato de estarem lá numa região de conflito, né, para transmitir informações equivocadas, para aumentar o nível de desinformação, para tratarem algo ou um acontecimento como esse, né, de forma leviana, de forma... imprudente, né, com misoginia, como no caso dele, né, com desrespeito. E aí o que a gente percebe? Que a gente vai ter empresas privadas de mídia com grande capacidade para transmitir noticiários no mundo inteiro, mas também vai ter qualquer cidadão com um smartphone na mão, né, e que também vai ser capaz de reproduzir muitos estereótipos, muita xenofobia, muita informação equivocada sobre fatos, acontecimentos, no caso, digamos, em relação à guerra Rússia-Ucrânia, né? E, E o que, que a gente vai, vai perceber? Que o nível de desinformação e de fake news também aumenta, tá? A partir do momento em que a gente também vai aceitar, a gente aceita o WhatsApp como um veículo de informação, a gente aceita o Telegram como um veículo, que não são, são meios de pessoas se comunicarem, de aproximarem pessoas, né? Mas não são veículos, não tem checagem de informação, não tem uma informação apurada, né? E aí os estereótipos e os preconceitos, eles vão se propagando, né? Tem uma outra questão também, que é o limite de acesso aí. Aí, ao mesmo tempo, é muito estranho o período em que estamos vivendo. Estamos vivendo, por parte dos países ocidentais, especialmente, né, acesso a mídias digitais, acesso a informações e a consumo de informações antes inimagináveis. E a gente tem uma posição já como a da Rússia nesse momento, privando a população russa de acesso a informações, porque quer construir também a sua visão sobre o conflito, certo? E aí eu estou em contato com uma colega russa, não vou falar nome nem identidade, vou tentar não expor ela. Inicialmente a gente se comunicava desde a semana passada, a gente se comunicava pelo WhatsApp, e aí num determinado momento ela disse: Grazi, a gente pode começar a usar o Telegram, para mim ele é mais seguro. E eu disse: claro. E assim, ó, eu só quero saber se tu tá bem, se tu precisa de algo, eu não quero te deixar em perigo, né? Porque agora consumir informações já pode fazer com que um cidadão russo se coloque em perigo dentro da Rússia, né? E aí ela me manteve atualizada esses últimos dias. Inicialmente ela disse: por enquanto não estamos sentindo nada, nem escassez, nem tipo de... nenhuma sanção econômica mais direta, assim, a gente está conseguindo ir ao supermercado, a gente está tendo acesso a produtos, né, produtos de consumo, higiene, está tudo certo. Isso foi na quarta-feira. Na quinta-feira ela me disse assim, ó, eu só estou muito triste, ela me escreveu, eu choro todo dia. Por quê? Porque é inaceitável algo disso para nós, porque muitos de nós temos parentes na Ucrânia, né? Isso, como o Bruno falou, historicamente, né? Então, as famílias acabaram também se separando, né? Porque é aquela coisa, deve ter um tio, às vezes tem até mais próximos, os avós moram na Ucrânia, os pais e os filhos na Rússia e tal, né? Então, ela disse... Para mim é muito triste. Então, o que vai ser de nós? O que o mundo vai pensar de nós? Ela estava se colocando nessa condição, certo? E aí eu disse: fica calma, talvez as coisas vão, né, se encaminhar para uma resolução e tal. Ela disse: eu estou achando cada dia mais difícil. Para ver como as coisas mudavam rapidamente. Na sexta-feira ela me escreveu: hoje nós não temos mais acesso a Facebook, a Twitter e Instagram, não temos mais acesso a redes sociais. E hoje o governo então diz que pessoas que protestarem ou que usarem a palavra guerra é totalmente inconcebível para eles, então não podemos usar a palavra guerra, nós temos que chamar de operação. Então ela usou essa expressão em inglês, operation, é uma operação militar da Rússia. E vários canais russos de mídia alternativa foram, digamos, foram fechados, até para si. Porque quando a Rússia lançou essa lei, ela lançou uma lei, né, na sexta-feira, no mesmo dia que ela tirou o acesso da população russa às mídias sociais, ela lançou uma lei que qualquer cidadão russo que propagar alguma informação falsa ou alguma fake news relacionada à operação pode ser punido com até 15 anos de prisão. Então, ficou claro, né? E aí os veículos alternativos encerraram as suas atividades. E aí foi uma avalanche. Na sexta e no sábado a BBC se retirou, não fazia mais cobertura da guerra de dentro da Rússia. Ela vai continuar transmitindo os seus noticiários em russo, mas operando externamente, fora da Rússia. Foi a BBC, foi a Rádio Canadá, a CNN, então foi uma avalanche. Já foram várias grandes grupos de mídia tradicionais que se retiraram e encerraram as suas atividades de dentro da Rússia. E aí essa minha amiga me escreve, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu conosco na guerra do Vietnã. A gente vai ficar numa ilha. Nós estamos começando a ficar ilhados. Ou seja, eles não vão ter muito acesso à informação. Ela disse, eu estou repetindo, estou vivenciando algumas coisas da minha infância, está sendo muito ruim, sem falar de toda essa violência. Então, a postura dela, ela é contra a guerra, né? Mas o que ela me disse, que tem muitas pessoas dentro da Rússia que consomem muito as informações que são divulgadas pelos canais de televisão estatais russos, e que esses canais estatais, eles dão uma outra visão do conflito. A visão é a visão de que eles tiveram que invadir a Ucrânia em função da presença dos grupos nacionalistas neonazistas, tá? E aí a BBC fez uma reportagem, assim, que eu fiquei chocada. Eu recebi de uma amiga que mora no Canadá e ela é de origem russa. Ela compartilhou essa reportagem comigo e eu achei muito triste, assim, de pais, então, que têm seus filhos morando na Ucrânia por alguma... Ah, é uma jornalista, ela trabalha 10 anos na Ucrânia fazendo a cobertura de... Não vou nem dizer que é de guerra, fazendo cobertura econômica, né? Diferentes pautas. E ela acordou com a cidade dela, que era Kherson, sendo bombardeada. Às 5 horas da manhã, ela consegue pegar a cachorrinha dela, o celular, e ela liga para a mãe, que mora na Rússia, às 5 horas da manhã. A mãe logo atende o telefone, mas muito calma, tranquila. E ela diz, mãe, eu não tenho mais casa, a nossa cidade está sendo bombardeada. E a mãe não acredita. Ela diz que alguma coisa se quebrou dentro dela naquele momento, ela falando no telefone com a mãe. Ela diz, a minha mãe não acredita. Não, tá tudo bem. Eles estão chegando até aí, mas é para proteger vocês. Vocês não têm que se preocupar. E ela diz, não é isso que está acontecendo. A gente está sendo bombardeado. Eu estou fugindo para a fronteira com a Polônia e a mãe, muito calma, não, está tudo bem. A Ucrânia não está sendo invadida. Que grave, né? E aí dá relato de mais 3 filhos. E ela disse ok, então eu vou desligar ela desligou o telefone, ela disse que hoje ela está na Polônia já. Ela disse que não sabe quando ela vai conseguir retomar o contato com a mãe, porque alguma coisa dentro dela se quebrou de uma forma que ela diz que não sabe como consertar. Então, essa questão do quanto a desinformação também separa as famílias, né? A questão, assim, de... Claro que é algo que a gente também viveu num nível muito inferior, mas com as questões ideológicas e mais políticas no Brasil, né? Que muitas famílias também, né, cortaram relações. Mas lá é uma questão de... O filho está numa zona de guerra, sendo bombardeado, e os pais não acreditaram. E aí teve mais outros 2 casos parecidos, de 2 filhos também ucranianos. Eram 3 relatos. E essa matéria me chocou muito, assim, sabe? Lendo essa matéria. Mas
esse teu relato, ele demonstra, assim, um outro viés dessa guerra, né? Que é a guerra da narrativa, né? Que é a guerra... Na verdade, essa é uma guerra híbrida, né? Ela não é uma guerra só baseada em uso de armamento ou ameaça de uso de força, mas ela é uma guerra de informações, ela é uma guerra cibernética. Tanto que empresários norte-americanos, um empresário norte-americano cedeu um satélite para a Ucrânia para que a Ucrânia não tenha acesso à internet. Né? Então, aí, ao mesmo tempo, se limita o acesso justamente para manter essa narrativa construída de que é uma guerra, de que é uma intervenção e que essa intervenção é necessária. Então, é uma certa forma de controle também.
Com certeza, Simone.
Nesse sentido, a gente não sabe, na verdade, muito bem o que está acontecendo. A gente tem recortes, aqueles recortes que nós recebemos. E aí que eu quero entrar na questão especificamente dos refugiados. Como é que está sendo essa questão dos refugiados, né? Que no início, antes de efetivamente acontecer a invasão da Ucrânia pela Rússia, a ONU já estimava em torno de 5 milhões de deslocados sem razão desse conflito. Ontem ou hoje, o último número é de 1.700.000 pessoas deslocadas, né? Já ucranianos deslocados para países que ficam nas fronteiras. Alguns atravessam a Polônia e vão para outros países da Europa onde tem parentes, mas a maioria fica nos países de fronteira, o que não é muito diferente dos outros países em conflito, em zonas mais pobres, onde a maioria das pessoas fica nos países de fronteira por não conseguir ou não querer se locomover para mais longe, sempre com a expectativa do retorno. Mas aí o que tinha acontecido, a Gaza já tinha antecipado um pouco dessa cobertura, né? Que nós temos recebido aqui por alguns veículos, muito por mídia social, né? São relatos e vídeos de pessoas negras sendo pedidas de usarem os trens para chegarem na fronteira. Tendo pessoas negras, inclusive uma imagem de uma mãe negra, essa filha, o filhinho no colo, que teve que ceder o lugar para uma outra pessoa branca, né, para que ela pudesse viajar. E também na própria fronteira, as pessoas negras sendo colocadas no final das filas, tendo dificuldade para atravessar, ou os próprios países fechando a fronteira para imigrantes negros, né? Então, esse componente racista na política dos estados, né, numa política securitária, na própria política migratória, na cobertura de mídia, com falas como Kiev é uma cidade relativamente civilizada, relativamente europeia, não é um Iraque ou Afeganistão. Ou então outra, essa não é uma nação em desenvolvimento do terceiro mundo, essa é a Europa. E ainda outra, só, eu recortei algumas, assim, não são refugiados da Síria, são brancos, cristãos, poderiam ser qualquer um de nós. Então, a própria mídia, não é a totalidade, mas são veículos grandes, a própria mídia tem feito esse recorte, quer dizer, que refugiados europeus, tudo bem, são parecidos conosco, mas refugiados de outros países nós não teremos, porque, afinal de contas, não são brancos de olhos azuis europeus. Só que tem um outro interessante, né? Porque há pouco tempo o leste europeu sequer era considerado Europa, né? Não era considerado Europa. E as pessoas de países do leste europeu eram tidas como apenas mão de obra ou menos europeus, né? Do que os europeus das zonas mais desenvolvidas, como a Alemanha, a Grã-Bretanha, enfim. Então vejam. Esse é um componente novo, talvez não novo, mas interessante de se analisar, porque agora todos os ucranianos são tão europeus quanto os demais europeus. Isso transparece também nessas falas. E aí eu quero ouvir de vocês dois, professor Bruno, como é que tu tens observado essa dinâmica, né, dos fluxos migratórios, e agora a crise, realmente existe uma crise migratória dentro da Europa. Porque antes o que era chamado de crise era uma crise provocada muito pela Europa, pelos Estados Unidos, com as suas políticas colonialistas lá nos países que geram os refugiados e aí fecham as portas para refugiados. E, de repente, a Europa se vê numa situação de milhares de refugiados em poucos dias. Como é que tu tens acompanhado e observado essa dinâmica dos refugiados, essa crise dos refugiados na Europa?
Perfeito, professora Simone. Se tu me permite, rapidamente, eu só quero voltar um pouco do ponto que a professora Grazielli colocou, da cobertura de imprensa, porque eu não sei a professora Grazielli, mas me parece que há um grande esforço da grande imprensa brasileira em construir dicotomias. Então, Putin, vilão, malvado, Ucrânia, Zelensky, presidente, Salvador, mocinho, né? Isso me parece que é muito perigoso, porque essas dicotomias, elas obscurecem as complexidades e as contradições dos atores, sabe? Então, a impressão que eu tenho é que nada de errado a Ucrânia faz na guerra. Nada. E a gente sabe que não é assim que acontece. Todos os lados do conflito, muitas vezes, acabam cometendo... enfim, crimes de guerras, etc. Então, me preocupa muito essa... E depois eu quero, quando eu passar a bola, a professora Simone passar para a Grazella, eu quero que ela comente, por favor, porque me parece que há essa construção de identidades binárias, então, do vilão e do mocinho da vítima. E isso, como eu disse, acaba, historicamente, rapidamente, né? Eu pensei isso cerca de 10 anos atrás, durante a Guerra do Terror, no qual não só a mídia, como a própria indústria de Hollywood legitimava as ações ilegais e legítimas dos Estados Unidos contra os muçulmanos, especialmente no Afeganistão, na Síria e no Iraque. Então, eu penso que essa narrativa, ela, além de empobrecer a análise, ela potencialmente pode legitimar ações da Europa e da Ucrânia contra a Rússia. Depois eu quero ouvir a professora, que tem muito mais fundamento, porque ela é especialista em comunicação. Mas eu queria destacar esse ponto. Mas voltando para os refugiados, sim, professora Simone, eu também chequei os números, e são esses, né, baseados na ONU, 1,7 milhão, e chama muita atenção o fluxo. Veja, a Polônia recebeu cerca de 1 milhão. E aí eu fui pesquisar os dados, né, e eles estão lá, eles não desaparecem, né, de quanto esses países da fronteira receberam de refugiados sírios entre 2014, 2015 e 2016, naquele conflito causado, sobretudo, pela invasão e participação militar dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. E é muito interessante, porque eu fui abrindo os dados, e dados muito da União Europeia, e não encontrava. Eu não encontrava a Hungria, a Polônia, a Eslováquia, porque o número era mínimo de menos de 5 mil. Então, eu não encontrei a Polônia, o que quer dizer que ela recebeu menos de 5 mil. E agora, lógico, eu vou dar, entre aspas, esse desconto, que é um país vizinho, aí o fluxo fica muito facilitado. Mas chama muita atenção. E, para mim, parte da explicação, ou melhor, da compreensão, é esse laço de identidade de países vizinhos, vistos como similar a mim, maior parte da população branca, cristã, sabe? Então, isso é muito interessante, porque os refugiados sírios, sobretudo muçulmanos, eles não eram tão bem-vindos. Tanto é que a própria União Europeia, bastião do liberalismo e direitos humanos, ela sofreu uma enxurrada de críticas, porque na hora de abrir as fronteiras para o outro construído muçulmano, ela não abriu. Mas agora, gente, digo, felizmente para essas populações que não têm culpa da guerra, civis, que bom que está se abrindo a fronteira. Eu até peguei os dados aqui para falar rapidamente. Então, a Polônia recebeu 1 milhão de refugiados, a Hungria, 180 mil, numa população de 9,7 milhões, não é um número pouco, Eslováquia, 128 mil, Moldávia, 83 mil, Romênia, 79 mil, Rússia, 53 mil e outros países europeus, 183 mil. Mas veja, em apenas 12 dias de conflitos. Então, eu acho que não é alarmismo pensar, projetar que, se o conflito continuar, esse número vai aumentar, porque a população da Ucrânia é em torno de 40 milhões de pessoas. Então,
professor, um parênteses.
Por favor.
A nossa fala não é no sentido que não recebam refugiados ucranianos, né? Eu acho que o professor fez claro, né? Não recebam refugiados. Recebam sim, mas recebam todos. E eu só quero lembrar que países como Polônia, Hungria, Itália e outros países da União Europeia criminalizaram a ajuda a refugiados a... pouco tempo, essa ajuda estava ou continua criminalizada. Não se pode ajudar refugiados. Quais refugiados? Então, agora, tudo bem, são refugiados europeus, então podemos ajudar refugiados, não há crime nisso. Então, é preciso problematizar nesse sentido. Eu acho que o professor Bruno faz muito bem isso. Tem que fazer esse recorte, que observar os números, porque realmente... países como a Polônia receberam muito poucos refugiados sírios, afegãos, enfim, e do norte da África. Culpei o corte.
Bom, certamente, eu acho que a tua fala ela é muito importante, né? Com certeza, que bom que estão recebendo, que bom que a comunidade internacional tá se motivando para ajudar, isso é muito bom. A gente apenas queria, porque todos nós partilhamos a ideia que as vidas são iguais, homens e mulheres, independente de onde estão, onde nasceram, religião, posição política, todos são iguais, né? Só que, infelizmente, a gente não vê essa disposição e organização dos países do leste europeu, no caso, especificamente a Alemanha. A gente tem que dar um crédito que recebeu, bem ou mal, cerca de 1 milhão de refugiados, mas os demais países não. E justamente, e eu posso falar da Hungria, porque eu pesquisei a Hungria no meu doutorado, né? Inclusive chegou ao ponto do atual presidente, líder Orbán, falar explicitamente que iria receber refugiados brancos e cristãos. Ele chegou ao ponto de falar isso publicamente. Então, não é surpreendente que tenha recebido tantos contingentes populacionais nesse sentido, né? Também, só para pegar o gancho do racismo, estava conversando ontem com um amigo meu que é especialista em Rússia, Bruno Mariotto Gilbran. Ele morou na Rússia, fala russo, né? E ele diz que a questão do racismo, ele é muito forte no leste europeu. Muito forte. Essa questão dos grupos neonazistas, lógico, certamente o Putin exagera, não tenho a menor dúvida disso, mas eles existem. Esses grupos neonazistas, eles estão lá, formalmente inexpressivos, no sentido de estarem no parlamento, mas, por outro lado, eles, o que é muito perigoso, o governo ucraniano incorporou parte desses grupos, como a professora Simone tinha colocado nas suas fileiras. Esses grupos representam parte significativa dos esforços da Ucrânia de combater as regiões separatistas, e isso é muito perigoso, muito, muito perigoso. Então, lógico, mais uma vez, há um exagero do Putin quando ele fala que toda a Ucrânia, a maior parte dela é nazista, isso é um exagero, mas sim, esses grupos, eles existem e têm que ser combatidos. Vou falar pouco para a gente poder passar para o professor Grazelli e a gente fazer esse bate-volta.
Então, vamos lá, colegas. Sim, o que o Bruno traz uma questão, e a Simone também, acho que muito pertinente as colocações, especialmente, né, em relação aos refugiados e imigrantes. E eu acho que sim, dependendo de quais são os territórios, dependendo dos conflitos, da complexidade dos conflitos étnicos, identitários, né, a gente vai perceber questões que se sobressaem. E, no caso, o racismo, sim, é um elemento que está muito presente e se expressando de forma muito intensa, né, nesse conflito. Então, assim, se a gente observar pelo lado da legislação, da lei internacional, ela prevê que todas as pessoas que fogem de zonas de conflito têm o mesmo direito de cruzar uma fronteira de forma segura, né? Nunca usando o passaporte dessa pessoa ou a cor da sua pele, por exemplo, para não deixá-la atravessar alguma fronteira, né? E o que a gente viu foi muito real, né? Não foi o que aconteceu no caso da Ucrânia. Os critérios étnicos, eles acabaram prevalecendo, né? Então, sim, os imigrantes e refugiados negros têm sofrendo atitudes discriminatórias, especialmente nesses primeiros dias dos conflitos, né? E os relatos de preconceito, eles foram vários, né? Inclusive, a União Africana se pronunciou em relação a isso, protestou, né, veemente, né, com o tratamento que foi dispensado, especialmente aos cidadãos das nações africanas que tentaram deixar a Ucrânia, né? Eles eram colocados, tem relatos de que eles eram colocados no final das filas de trens, tem relatos de que eles, no momento que eles estavam já na fronteira, e que eles não, ele é isso, eles eram colocados como os últimos na fila, na fronteira da Romênia, por exemplo, tem alguns relatos, né? Primeiro cruzavam os ucranianos, depois cruzavam outras nacionalidades, e por últimos a população negra, certo? Então, mesmo na saída de Kiev, por exemplo, a ordem era incluir a população branca primeiro nos trens e deixar por último. Isso é muito grave, né? É muito chocante. Mas, como o Bruno já havia mencionado, tem questões bem complexas, tem questões étnicas, identitárias, né, que vão fazer com que uma população, né, seja mais ou menos racista, vamos dizer assim, E no caso, sim, do leste europeu, eu concordo com o Bruno. É, nem sempre foram os mais receptivos em outras crises migratórias, assim, para receber, especialmente a população, né, vinda de situações de conflito no Oriente, né, no Oriente ou no Oriente Médio. E sim, tem se mostrado mais receptivas agora, e tem toda uma questão também. Vamos dizer assim, tem a questão identitária, a questão étnica, e tem alguns fantasmas que também rondam, né? No caso da gente ver outros estereótipos presentes, né? Como, não são subdesenvolvidos, né? São tão desenvolvidos como nós, são europeus, né? Então, o fantasma de que a guerra está chegando perto, ela pode também chegar a outros países. Tem o fantasma da Segunda Guerra e tem o fantasma da Guerra Fria, né? Que especialmente ronda muitos desses países europeus. E eu senti também isso na própria, dialogando com as minhas colegas, que hoje uma é francesa e outra ucraniana, então elas percebem, perdão, ucraniana não, ela é austríaca, e elas estão assim, na iminência, assim, o que está acontecendo? Isso é muito grave. O Macron está dialogando, então eles já assim, estão muito preocupados e depositando toda a confiança nos seus líderes para que dialoguem, para que tentem resolver esse conflito de forma pacífica e porque tem esses fantasmas, especialmente o fantasma da Segunda Guerra e o fantasma da Guerra Fria, que estão. Né, e que estão fazendo que fique em alerta a população, especialmente de outros países europeus, como a Alemanha, a França, o Reino Unido, né? Eu senti muito isso, assim, vendo algumas reportagens, conversando com alguns colegas. Eu tenho falado agora, eu tenho tentado falar com várias nacionalidades, vários colegas. Inclusive, eu estava em contato com um colega ucraniano, só que desde a semana passada eu não consigo mais contato com ele, muito triste, assim, ele mora em Kiev, né, e ele disse, eu tenho duas filhas, a minha prioridade agora é só proteger elas, eu tinha planos de deixar a Ucrânia, então algo assim, eu tinha planos de deixar a Ucrânia, como o Bruno comentou, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Os conflitos, digamos, já vinham sinalizando desde 2014 com a invasão russa na Crimeia, ou seja, com os territórios anexados. Eles sabiam que a situação também já não estava tão pacífica. E aí, quando ele conversou conosco, nós temos um grupo e foram vários colegas também se colocando à disposição e perguntando o que podiam fazer, né? E aí ele disse assim, o que eu posso fazer agora é só rezar, e eu nem sou cristão, ele falou assim, mas porque eu queria ter deixado a Ucrânia, mas em função da pandemia, e aí a gente tem que pensar também, a pandemia foi talvez muitos ucranianos queriam ter deixado mesmo a Ucrânia, mas as fronteiras, né, estavam reduzidas, a questão do deslocamento, o acesso às fronteiras com a pandemia. E aí ele disse, hoje eu quero agora só proteger as minhas filhas, eu não consigo mais deixar, e aí foi muito triste, assim, isso foi lá no segundo dia lá do conflito, quando a gente se falou, agora eu não tenho notícias dele faz uma semana, sabe?
Mas e aí a gente pensar também nesse recorte, né, dos deslocados, a maioria são mulheres e crianças. Porque os homens têm que ficar para trás para proteger o seu país por causa da lei marcial, enfim, não vão ser tidos como traidores da pátria, né? Então, nós temos mais esse ingrediente aí. A maioria dos deslocados são mulheres e são crianças. E nós sabemos que o recorte de gênero em situações de refúgio e o recorte da infância, ele vulnerabiliza uma população que já está numa situação muito grave de vulnerabilidade, justamente fugindo de um conflito armado. E milhares de mulheres e crianças sozinhas, né? Ainda não se tem exatamente o número, por exemplo, será que existem crianças desacompanhadas? Esse levantamento ainda não foi feito, né?
Sim.
Tem mais esse componente para se levar em conta nessa população de deslocados.
O contingente, com certeza, ele é super elevado, né? A gente falava antes do 2014, então antes, com certeza vai ser a maior crise migratória prevista para esse século, né? Assim dizem os especialistas. Bom, foram 1 milhão de pessoas em uma semana, né? Agora já são quase 2 milhões. Como o Bruno falou, os últimos dados ali da ONU já são 1 milhão e 700 mil pessoas. E é isso. Geralmente o que a gente percebe são as famílias indo juntas até próximo a uma região fronteiriça. Aí eu tenho acompanhado alguns fotógrafos de guerra, e tem até um brasileiro que é um dos melhores, por sinal. Ele está numa das regiões, e as fotografias são assim, né? Claro, qualquer fotografia de guerra é desesperadora, né? Se a gente pensar. Mas é isso, os pais se despedindo dos filhos, o último adeus, e eles voltando, deixando as mulheres, criança, e os velhos estão ficando também. Tem velhos que não têm mais condições. Tem pessoas que mal têm condições de se locomover, então eu acho que eles aceitaram, se resignaram, e eles estão ficando. Então é o que a gente vê mesmo é mulheres e crianças. Eu tenho percebido que os velhos estão ficando. Por muitas imagens, tu não vê tanta população idosa, então eles ficaram para trás. Eles talvez ficaram, optaram por ficar e se resignar, né? E o que eu falo também é, na verdade, eu já penso muito assim nos traumas e no que tudo isso vai gerar daqui uns anos, né? Me interessa também muito pela questão assim do, digamos, do, tem o meu território de origem, mas tem o território de acolhida, né? Como é a vida desse imigrante? Como ele se adapta, né? Como ele passa por essa, no caso do refúgio e no caso de uma guerra, é a migração forçada, né? Ela não é espontânea, ela é forçada em todos os sentidos, né? E aí eu estava lendo sobre crianças, especialmente aí dos conflitos nessa região dos Balcãs, e que estavam desenvolvendo uma nova síndrome agora, e até foram a Suécia e a Noruega receberam muitos refugiados dessa região dos Balcãs, e as crianças entravam numa espécie de uma síndrome que eles estão estudando agora, que se chama síndrome da resignação. Elas apagam, elas vão entrando num coma. O cérebro delas vai desligando, o trauma é tão grande que, e olha só, o que é mais triste, então as consequências disso também para os territórios que vão ter que lidar desde o acesso à informação, desde a busca por moradia, as questões psicossociais, né, também disso, isso me impacta muito também, porque nas minhas pesquisas eu acabo trabalhando muito com a trajetória, né, desses sujeitos, e aí percebendo que eles estavam dizendo é uma síndrome nova, ela vem especialmente dessa região. É estranho que não tem outras regiões, como das regiões mais do Oriente Médio, é algo assim que tem afetado mais crianças que vêm dos conflitos nos Balcãs, e elas podem ficar 2, 3 anos em coma. E a situação delas parece que tem algum tipo de melhora quando elas saem da situação de refúgio e elas são acolhidas como residentes permanentes. Porque enquanto são refugiadas, elas podem a qualquer momento serem mandadas embora. Elas estão num limbo, né? Digamos. E aí mostrava o quanto essas crianças eram inseguras, porque elas também não sabiam se na Suécia elas iam poder conseguir viver o resto da vida delas. Então elas ficavam numa espécie de um limbo, assim, e o cérebrozinho desligava e elas ficavam 2, 3 anos em coma. Muito triste, eu achei, Simone, assim, ó, sabe? Digamos, né? E a gente sabe do estresse pós-traumático, de várias situações, né, de guerra, mas tem questões novas surgindo também, né? E claro, o Bruno estava falando também, e aí o Bruno estava perguntando da questão da cobertura midiática, né? Eu também acho, não existe um vilão nem um mocinho, né? Então, eu concordo contigo, assim, de que a imprensa, especialmente a brasileira, ela tem criado muito essa ideia, né? E tem criado também aquela ideia assim, ah, olha só, os Estados Unidos mostrou que eles estão lá, eles estão mostrando que não estão e que foi tudo do dia para a noite, assim, de que as coisas aconteceram do dia para a noite, assim. A questão de, ah, um ou dois dias tudo isso aconteceu, os Estados Unidos percebeu isso que estava acontecendo, né? E acho que não, né? Acho que não é por aí, né? O que eu tenho percebido também é que, e talvez seja um contraponto positivo, que ao mesmo tempo em que o jornalista está ali tentando dar essa ideia, né, do vilão ou do mocinho, dessa polarização, né, do bem e do mal, vamos dizer assim, né, eu percebo que alguns outros canais, já que talvez com uma certa maturidade, assim, na forma de lidar, têm chamado muitos professores, estou vendo muitos colegas de relações internacionais falando sobre o conflito, isso está sendo, sim, bem interessante, então, chamando especialistas nas suas áreas, e isso, sabe, Bruno, então, né, tem dado, assim, algum conforto, assim, de que, mas, no geral, sim, né, tem um posicionamento que é mais, e eu acho que é muito complexo para a gente se posicionar, tem fatores históricos, identitários, tem questões, né, econômicas. Simone, então só para a gente encerrar aqui essas questões em relação à mídia, né, e fazendo o e tentando responder também ao questionamento do professor Bruno, sim, eu acredito que os noticiários e as próprias redes sociais são informações que têm determinados filtros e elas muitas vezes são filtradas de acordo com pontos de vistas, né? Então, assim, no caso, se a gente olhar a mídia brasileira está tendo uma tendência mais de criar essa polarização entre o vilão e o mocinho, né? Os Estados Unidos, assim, a invasão ocorreu do nada, sem qualquer motivação, né? E a gente vai ter também nas próprias redes sociais toda aquela polarização de opiniões também, que passa muito pelas questões ideológicas e que seguem muitas vezes baseadas em achismos, né? Então, de um lado, vão torcer mais para uma ação militar maior da OTAN e vão defender com... Outros já vão defender com unhas e dentes o discurso mais expansionista da Rússia e vai ter de tudo, né? Então, muito vai depender dos pontos de vista. E essas informações, sim, elas são filtradas, né? O mais importante, acho que para encerrar, assim, da minha parte, é dizer o seguinte, é a gente tentar olhar para uma trajetória que é mais complexa, né, e que vai envolver tanto questões geopolíticas, política externa, né, e que talvez nos leve a entender melhor como como essa guerra, então, né, esse conflito tem se dado, sem a gente reproduzir uma narrativa mais hollywoodiana ou mais da grande mídia, ou mais a narrativa vilão, mocinho, bom contra o mal, né. E aí, acho que o que é importante é a gente se cercar de boas fontes de informações, né, de fontes também que possam apresentar uma pluralidade também, né, de ideias e de pontos de vista, especialmente também com especialistas, né, com pessoas que tenham capacidade de refletir sobre esse cenário e essas questões mais complexas, né, que cercam o conflito, então, Rússia e Ucrânia, né? E aí, algumas delas, que eu diria, assim, para a gente olhar com, né, as questões históricas, como eu disse, o acordo de não expansão entre os Estados Unidos e a Rússia no pós-Guerra Fria, que não aconteceu efetivamente. As próprias questões territoriais que envolvem também esses territórios, né? Como o Bruno também mencionou, os grupos nacionalistas, ou chamados, né, nacionalistas ou outros grupos como neonazistas, aí a gente também tem que perceber as funções dos nossos dos líderes, né? São considerados aptos ou inaptos para esses cargos, né? A própria questão também de como o imperialismo e o capitalismo constroem também narrativas e fábulas sobre as situações, né, geopolíticas, né? E a própria discussão muitas vezes que não se dá sobre a guerra, né? Ou seja, eu acho que são algumas questões bem interessantes aí para a gente refletir, né? E em relação à comunicação, seguir boas fontes de informação, é muito fácil de chegar a uma informação se ela é falsa, como tu disse, né? Uma imagem, se ela provém, se ela advém ou não de guerra, né? Tentar se cercar de fontes mais confiáveis, de veículos de comunicação de confiança, podem ser tradicionais, tem muitos bons veículos de mídia alternativos e que fazem coberturas incríveis, né? E a gente, é isso aí, ó, tentar não acreditar muito no tio do WhatsApp. Eu sempre digo, o nosso problema é o tiozão do WhatsApp, esse é um grande problema. Então, tentar não receber muitas informações, assim, por meio de WhatsApp ou por meio da rede social e tentar, é muito fácil, em questão de 30 segundos é possível a gente checar uma informação, né? E se estivermos rodeados de boas fontes de informação, as narrativas, a construção de narrativas falsas ou desinformadas, vamos dizer assim, né? Ela fica mais difícil, né? E aí a gente consegue também construir, né, uma perspectiva e um ponto de vista assim, que seja pautado com fatos, né? Não com opiniões, eu sempre digo com fatos e não com opiniões, certo? Foi excelente participar, fiquei muito feliz.
Obrigada, professora Grazi. Eu já vou passar para o professor Bruno fazer o seu encerramento. Antes, eu queria só retomar uma questão que a Grazi trouxe sobre a provisoriedade do Estatuto do Refúgio. E lembrando que existe um direito internacional dos refugiados, e que, na verdade, esse direito internacional dos refugiados deveria dar conta dessa provisoriedade, né, da situação, sim, do refugiado, porque um refugiado reconhecido como tal, ele não pode ser devolvido nem para o estado da onde ele saiu, da onde ele fugiu, nem para um estado próximo onde a vida dele possa estar em risco. Isso é direito internacional dos refugiados. O que tem acontecido hoje em relação a essa população sendo deslocada em massa para os países vizinhos à Ucrânia? É uma regularização migratória emergencial, porque para reconhecer essas pessoas todas como refugiadas e garantir o direito que elas têm à não devolução e a uma certa integração na sociedade de acolhida, isso demora, porque é um processo burocrático, uhum, é um processo administrativo, uhum, interno de cada estado. Então, o que os países têm feito é uma regularização emergencial. O problema disso é que, daqui a pouco, se esses países mudarem de ideia e não quiserem mais essas pessoas no seu território, elas podem, sim, ser retiradas de lá, porque elas não têm a garantia do Instituto da Não Devolução, por exemplo. Então, é uma questão burocrática, mas, né, ela, em algum momento ela vai acabar aparecendo, né? Mas, Grazi, te agradeço imensamente pela participação e agora passo para o professor Bruno fazer essas considerações.
Muito obrigado, professora Simone. É muito bom estar num debate de tão alto nível com especialistas, né? Professora Grazielli trazendo a perspectiva da comunicação, acho que uma forma muito rica e crítica. Professora Simone, acho que eu e a Grazi, a gente falou bastante, não, mas a professora Simone, no pouco que ela falou muito bem, trazendo a perspectiva do direito humanitário. Isso é muito bom, sabe? Acho que é muito engrandecedor para os nossos migracasters. Então, agradeço. Eu vou tentar ser muito rápido, mas a professora Grazielli trouxe ela usou uma expressão que eu acho que é muito, muito pertinente, que é ela, porque ela retrata o sentimento. A professora Grazielli falou da questão dos fantasmas, né? E eu acho que isso é verdade. Eu estava conversando com um amigo meu da Eslováquia, que tem uma pequena fronteira com a Ucrânia, e ele disse, né, que, nossa, isso já aconteceu antes. Então, ele está fazendo tanto uma menção de uma memória coletiva das guerras, dos conflitos, das invasões na Segunda Guerra Mundial, tanto quanto das invasões russas na época da Guerra Fria, sabe? Então, eu acho que essa memória, por isso que as guerras elas marcam tanto, né? A professora trouxe ali, a professora Grazielli, com muita propriedade a questão do indivíduo, e eu vou tentar expandir rapidamente da identidade coletiva, né? Porque ainda que o comunismo tenha terminado, mas a visão da Rússia como inimigo ela permanece na Europa. E esse é o ponto que eu quero trazer. Tanto é que a OTAN continua. Em tese, a OTAN ela deveria parar deixar de existir em 91, mas ela não só continua como está se expandindo. Então, essa identidade ela nos ajuda também a ver o conflito. Então, a Rússia como inimigo, como aquele que está expandindo. Agora, não mais sobre a ótica do comunismo, mas, enfim, sobre a ótica do Império Russo, né? Então, a gente tem que... A minha mensagem final é procurar fugir dessas dicotomias, sabe? Não olhar com paixões, mas de uma forma um pouco mais técnica, mais complexa, e se tiver que tomar lado, sim, dos refugiados, dessas pessoas, dos civis, né? Esses têm que ser olhados com atenção. Agradeço muito a oportunidade de participar mais uma vez do MigraCast. Agradeço a professora Grazielli, professora Simone, pela oportunidade. E vamos lá, né? Torcendo parcialmente que o conflito ele termine e que as vidas humanas elas sejam respeitadas. Obrigado, queridas.
Agradeço imensamente ao professor Bruno, que mais uma vez foi nosso parceiro aqui nesse app. Vocês podem ouvi-lo também em uma conversa sobre Turquia no nosso app de janeiro. Então, agora, também quero agradecer a professora Grazielli, foi um papo extremamente rico, nós poderíamos ficar aqui por mais uma hora, mas aí nós vamos ficar com um podcast de 5 horas como Xadrez Verbal, e a gente não quer rivalizar com Xadrez Verbal. Então, nos sigam nas redes, nós estamos lá no Spotify, nós temos perfil no Facebook e também no Instagram, podem nos seguir. Todo mês nós teremos apps novos. Esse aqui foi um app emergencial, porque a situação assim se fez. E espero que vocês gostem e até a próxima.
Obrigada, colegas microcasters. Até a próxima.
Tchau, queridos e queridas. Obrigado.
Bom, o MigraCast vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a companhia da Simone e por todas as contribuições muito importantes. E também um obrigada especial para nossos convidados, professor Bruno e professora Grazi. Certamente construímos muito conhecimento e esclarecemos um pouco mais deste assunto que está tão presente no nosso cotidiano hoje. Muito obrigada, até a próxima!